Fala galera, beleza? Aqui é o Pimpão.
E aqui é o Dark Pelos.
E você tá assistindo o canal Variedados. E hoje a gente vai falar sobre terror. Bom galera, vamos aí pra parte 2 aqui do podcast sobre terror. Desta vez eu não participei porque eu fiquei com medinho. Mas a conversa aqui é com o Dark e com o Thiago. Bora pro papo então.
Falamos bastante aí sobre a exploração do terror, sobre ter a habilidade, né, conhecer, ter repertório para poder fazer, utilizar, por exemplo, a questão do controle, né, em relação ao outro, né, tirar ou colocar controle para desestabilizar, para você deixar em situação desconfortável, explorar o medo do desconhecido, seja lá qual desconhecido for, ou tirar da zona de linearidade assim das pessoas, né? Isso, como aquela história do palhaço, que é sempre bonito, mas você colocar um quê aí de que tem algo não contado, né, por ele. Então, o terror também pode ser tanto esse não dito, assim, um pouco mais, mais nas entrelinhas, né, da descoberta e da não descoberta, e também pode ser bastante sobre explícito, né, de mostrar. É porque, assim, o de mostrar hoje em dia tá até um pouco mais passado, né? Se você for parar para pensar, hoje em dia, como, em especial nas mídias, né, assim, nos filmes, né, hoje já não causa muita repulsa, né, você mostrar alguns monstros. E aí, muito do terror aí, nas últimas décadas, tem assim, pelo menos visualmente falando, né, tem passado pelo slasher, né, aquele assim, mostrar evisceração, né, para mostrar assim o quão brutal pode ser, muito mais do que deixar subentendido algumas coisas, né. Hoje a gente tem recursos visuais para explorar isso, né? Então não é que se trata de ser certo ou errado, mas existe algumas possibilidades, né.
Isso eu também tenho sentido, né? Eles têm trabalhado muito mais em não mostrar o monstro, né? E construir aquela tensão sem mostrar o monstro, porque isso gera muito mais medo, né?
Eu sou partidário disso, né? Você não saber o que está acontecendo, assim, aquele suspense de ser ou não ser, né? Aquilo que você está imaginando deixa mais, assim, dá mais desconforto do que você explicitamente saber que tem uma criatura.
Que inclusive, né? Eu acho que até pra, quando a gente transpõe isso para RPG, é exatamente quando o tom da sessão deixa de ser terror e começa a ser mais aventura, que é quando os players começam a conectar as coisas, descobrirem o que está acontecendo, dependendo do tipo, né? Tem RPG que eles nunca vão descobrir. Mas se for alguma coisa que eventualmente eles conseguem juntar as peças e as coisas começam a fazer sentido mais pro final, aí começa a perder o tom de terror, volta a ter um tom mais de aventura, né?
Ação, né?
E de ação, né? Só que o tom de terror se dá exatamente quando eles não sabem o que tá acontecendo, quando eles estão perdidos, quando é tudo muito caótico, muito confuso, muito sem sentido. É aí que você vai gerar esse medo nos players, né? Do tipo, o que está acontecendo? O que que eu vou fazer? Eu não sei, não tenho respostas, né?
Sim, e assim, o terror também, além dessas possibilidades de explícito ou não explícito, que acho que é o primeiro tópico que a gente pode colocar sobre mostrar ou não mostrar, né? Ele também tem algumas, vamos chamar de subdivisões aí, porque nem todo horror é igual, né? Assim, horror, terror, todos eles passam por algumas características aí, ou tem algumas características mais específicas aí que podem enquadrar. Então você pode, eu não vou colocar assim um simulacro, né, para ele ficar isolado dos demais, mas dá para você focar um pouco para poder explorar, né? Por exemplo, a fantasia obscura, né? Aquela, o dark fantasy, né? Ele é um tom de horror que você põe, onde e aí o que eu particularmente entendo como fantasia escura, né? Ou dark fantasy, fantasia obscura, né? É sempre aquele, tem tons acinzentados entre bem e mal. É assim, nada é muito certo, né? Os heróis e os vilões não têm motivações muito lineares e muito bem estabelecidas num conceito de bem e mal. Comum você ter o anti-herói, né? É uma sociedade de corrupção, o medo paira, mas ele não é necessariamente paranoia, né? Não sei se você concorda com isso, assim, quando a gente tá falando de um tom mais obscuro, é algo que assim...
Vira aquela sensação, é só aquela sensação green o tempo inteiro, mas que não evolui para um pavor, para um medo um pouco mais intenso. É aquela que acaba sendo quase uma depressão, né? Uma situação
que, tipo,
putz, tá tudo uma merda, né?
Uma melancolia, talvez.
Melancolia,
né?
Exatamente. É aquela melancolia, tudo dark, mas aí. Para isso virar terror é outro caminho, né? Porque isso é mais aquela sensação do tipo, estamos na merda, vamos tentar resolver as coisas mesmo estando na merda, né? Tipo...
É, uma magia, por exemplo, que às vezes ela tem um preço alto a se pagar, né? Por exemplo, tem corrupção na magia, né? Uhum. Você, ao fazer uma magia, você destrói um pouco do mundo, você pode ter, assim, objetos que podem ser bons ou maus, dependendo do contexto que se usa, envolvem alguma troca, né, para que você consiga. A maldade, assim, ela permeia e ela pode contaminar os heróis, né, assim, os personagens. Então, assim, esse tema da fantasia escura, ele também pode ser alinhado a outros tons, né? Uhum. Por exemplo, a fantasia gótica, né? A fantasia gótica, as histórias de fantasma, tal. Eu penso que todas elas, assim, são bastante interligadas, né? Ou um outro tema que a gente pode colocar, né? Você pode beber daquele gótico clássico, que vem muito da literatura, onde você tem um romantismo, uma sensação, assim, de emoção muito exacerbada, né? Aquela dívida com o passado, o apego com o passado, com localidade, né, que é comum aos fantasmas, né, de estarem presos a um objeto, a uma situação, revivendo. Tudo é muito atrelado, né? Eu não sei se talvez a palavra seja essa, assim, tudo muito conectado, né? Eu não sou um especialista no horror gótico propriamente dito, embora consuma bastante dele, né? Porque, assim, a linha tênue entre outros tipos de horror também é muito frouxa, né? Assim, o que difere o horror gótico do dark fantasy, do terror cósmico, que é um que a gente vai falar agora um pouco também, sabe? Acho que tá tudo muito ligado aqui. Né?
Eu acho que essa...
o tema principal mude um pouquinho. Né?
E essas variações vão muito de época, de quando esse conto foi escrito, ou de quando esse filme foi gravado. Vai da época, vai do tom do autor também. E aí você vai. Às vezes você começa a mesclar um pouco. Você tem períodos. Momentos artísticos diferentes, né? Que é aquele momento onde está todo mundo meio que fazendo a mesma coisa, que um acaba inspirando o outro, e isso. Sim. Gera cada um momento artístico que influencia todo tipo de narrativa, inclusive histórias de horror e coisas do tipo história de terror. Eu acho que, e aí, encontrar essa linha tênue e tentar definir, isso é uma coisa que mais acadêmicos vão se preocupar, isso não é uma coisa que acho que a gente precisa se preocupar tanto aqui.
Sim.
Porque, no final das contas, quando você vai jogar uma mesa de terror, é muito bem definido que tipo de terror você quer. E acaba sendo uma definição bem, bem prática. Você quer um Lovecraft, né? Que é um terror cósmico. Você quer um slasher, né? Você quer você quer matar zumbi. Eu nem sei se dá pra classificar tiroteio com zumbi em terror, mas tem o gore ali, né? Tem a parte de gore do terror, né?
Eu acho que uma diferença razoável, né, do terror, assim, da dark fantasy e do terror gótico, é que no gótico o bem e mal, ele é um pouco
mais bem definido,
mais separado,
né?
Sabe? O herói é mais virtuoso, sabe?
Existe uma dicotomia um pouco mais bem estabelecida, né?
Ela é mais estabelecida, né? Então você tem o herói e o bandido, né? Você pega... assim, né, um dos temas bastante comuns do terror gótico é o vampiro também, né? Uhum. Questões óbvias, né? Você vê bastante nisso, né? Assim, o caçador de vampiros e o vampiro amaldiçoado, tá? Então tá um pouco mais...
Não confundir com o vampiro à máscara, que é um tema completamente diferente.
Também, né? Assim, o Vampiro à Máscara, acho que a gente pode falar, vamos falar sobre os RPGs de terror, né? Mas o Vampiro à Máscara, ele não perpassa só por isso. No seu cerne, ele era um tema punk gótico, né? Não sei quantos lembram desse termo que era utilizado, porque era assim, era um termo sombrio, né? Era um lugar sombrio e assim... mas o bem e o mal não eram muito bem definidos, se você for parar.
E o terror mesmo não era o centro do negócio, né? O centro da história era muito mais uma questão humana e questão filosófica e humana do que propriamente terror. Que é onde eu falo, por exemplo, Walking Dead. Walking Dead não é uma história de terror. Walking Dead é um drama sobre a condição humana.
Sim.
Não sei se você já assistiu ou leu Walking Dead.
Já assisti. Né? O Walking Dead, eu acho que ele fala sobre dois tipos de terror horror que tem, né? O terror horror, assim, da alteração corporal, né? Assim, aquele horror corporal, que é um termo utilizado aí, né? Que assim, o medo da transformação em algo que você não controla,
sim,
né?
Tem esse terror,
isso é muito, muito comum, assim, em filmes de lobisomem também, né? É um medo muito grande, né? O zumbi, eu acho que ele tem a ver com isso, né? Mas ele também tem a ver com um tom de terror da catástrofe, sabe? Aqueles filmes de terror que falam sobre fim do mundo, né?
Apocalipse, então.
Eu acho que ele é um meio termo, sabe? Sobre os dois. E aí a exploração é um fim iminente e o medo de você ter sido contaminado, né? Seja por uma doença ficcional, como um zumbi, seja por uma doença real.
Sim,
né?
Sim, mas quando você vai para um filme de um pouco mais de ação, de mais de terror, de zumbi, você tem esse tema de terror de zumbi um pouco mais forte. Mas você também pode ter um conteúdo como The Walking Dead, onde o terror, ele é muito mais um pano de fundo para um drama muito mais emotivo e focado muito mais na experiência humana como sociedade, né? E eu acho que ele acaba perdendo, porque, por exemplo, o tema do Walking Dead é muito mais difícil você jogar RPG ali, é mais fácil você jogar RPG em Resident Evil, por exemplo, porque ele tem mais, você consegue trabalhar mais esse terror da deformação, a catástrofe, o fim do mundo. Enquanto o Walking Dead, ele usa isso de pano de fundo para ter uma conversa muito mais sobre as relações humanas e como que o ser humano pode ser bem filha da puta.
Não sabia disso, não. É uma boa reflexão, viu? Porque eu não conheço muito do Resident Evil, mas assim...
O Walking Dead, ele é
plausível num contexto de terror... explorando isso, né? O medo da transformação e do fim do mundo,
sim,
né? Mas as relações, assim, eu não tenho muito para falar, né?
Eu sinto que eu li parte dos quadrinhos e é um tema muito mais dramático, né? Do que terror propriamente, né? O que eu sinto, né?
Entendi.
Eu não assisti tanto a série, assisti acho que o primeiro ou segundo episódio só, mas eu li. E o quadrinhos é intenso, é difícil, viu? Ele é um
tema.
Né? Então, mas tem o terror é um pano de fundo mais para essa história, né? E só que o terror em si, ele é trabalhar os medos, trabalhar essa insegurança, essa dificuldade de controle, né?
Sim, e como a gente falou do Lovecraft, não podemos deixar de falar sobre o terror cósmico, né? Que assim, é aquela sensação de impotência dos personagens e de desconhecimento em relação à grandiosidade, assim, do cenário ou dos fatos, né?
Então... E provavelmente o tema que, quando você quer jogar RPG de terror, provavelmente é o tema que as pessoas mais procuram, né? Que é um...
É bem possível, é bem possível.
Eu acho que ali, que
se eu pudesse chutar, eu acho que o terror cósmico, né? Ele é um dos mais procurados e talvez a fantasia mais sombria.
Porque o Call of Cthulhu é reconhecido como um dos sistemas que mais é jogado, né, nas tabelas do Roll20 ali, depois do D&D, que é o primeiro. Mas quando você começa a comparar, o Call of Cthulhu tem uma posição muito interessante. E ele é um jogo de horror, cósmico, onde, em geral, os players não se dão bem. Normalmente, o final é todo mundo morre e fica louco, né?
Sim. A sensação de fuga, né? Uhum. A sensação não, né? O objetivo de fuga desse contexto, eu acho que é o principal, né? Assim, da impotência em relação àquilo que você está enfrentando. Primeiro, né? Muitas vezes não saber o que você está enfrentando é um ponto. E o segundo é, sabendo daquilo, a necessidade iminente de não confrontar, porque possivelmente você não vai ganhar. Ele não é feito para você ganhar. Então, o terror cósmico, ele tem esse mote, né?
Sim.
Mas eu penso também que o terror, a gente falou desses três aqui, quatro, né? E demos um contexto bastante sobrenatural, mas o terror ele não precisa ser sobrenatural, né? Quando você pega, por exemplo, filmes de slasher, né? Em especial aqueles dos anos 80 e 90, né?
Sim.
E esse terror slasher e o terror psicológico, eu acho que eles caminham bastante junto, né? Porque eles não fazem o apelo propriamente dito da força física ou potencial lesivo do NPC ou da contraparte, né? Eles fazem do poder psicológico que ele pode acarretar não só nos personagens, quanto também nos jogadores.
Um que eu vou trazer aqui, que é muito... Nossa Senhora, que filme maravilhoso, mas como dá medo. O Iluminado, do Kubrick. Inspirado no livro de um dos maiores escritores de terror que a gente tem, que é o Stephen King.
A atualidade é um dos maiores aí, cara. Nossa.
Nossa, que filme, meu Deus do céu. Terror psicológico. E assim, não tem nada. É um cara que começa a ficar maluco. E só que quem passa pelo terror é a esposa e o filho. É uma mulher, uma criança, nas mãos de um homem que é mais forte que eles e que tá despirocando das ideias.
Ele tá possuído, né? Eu não lembro bem, faz muito tempo que eu assisti. Ele tá possuído, né?
Existe uma interpretação de que ele tá possuído. Mas você consegue ter uma interpretação de que é só alguém que ficou maluco.
Sim, sim.
E você. Aquilo pode. Aquilo, se você ir pro lado cósmico da coisa, pro lado espiritual da coisa, você vai. Beleza, tem algo ali de que não, você não. É fantasioso, sabe? O fato dele estar possuído. Mas o fato dele estar possuído, nos olhos da esposa. Foda-se se tem um espírito ali ou se só meu marido ficou maluco. Meu marido ficou maluco e eu preciso fugir. Né?
Entendi.
E esse terror ali ele é extremamente plausível, que deixa muito mais medo, né? Dá muito mais. Dá muito mais cagaço, né? Quando você vê um filme de terror e você pensa, isso poderia acontecer, velho. Você sai do cinema, você desliga a TV, você fica do tipo, mano.
Tem quem se deixe assim, né? Seja influenciado, impressione, aí não é pejorativo nem nada, por alguns mais do que outros, né? Uhum. Dependendo do seu arcabouço de crença, de como você interpreta, alguns com certeza deixam ainda mais, sabe, impressionados do que outros. E aí naquele momento de vida também, né? Você deu o seu exemplo, né? De que você tinha aquela paralisia, né, cara? Não, esse é um exemplo maluco.
Eu tenho um outro exemplo que tem muito a ver com isso, que, bem, já comentei aqui, cresci num ambiente espírita, né, kardecista, sabe, falando muito sobre espírito o tempo inteiro, tem um monte de espírito por aí, perto de você, pra criança já fica tipo, vou dormir bem. E aí eu lembro que, ainda adolescente, eu fui ver um filme que é muito bom, que é um filme chamado Espíritos.
É um filme
que conta a história de um espírito que de uma mulher que morreu e volta para assombrar o namorado.
Sim. Você viu o coreano, né?
É coreano, é.
O coreano é ferrado, cara.
Nossa, e eu lembro que eu saí do cinema. Primeiro porque assim, eu queria mais é que o espírito ganhasse, né? Porque, né? Aquele espírito tinha razão de estar querendo ir atrás de quem fudeu com ela. E segundo, pra quem acredita em espírito, pra quem acredita nesse tipo de coisa, você fica, mano, isso é plausível, isso pode acontecer. E aí você começa a ficar do tipo, caramba, isso dá muito medo.
Esse filme eu lembro de ter visto no cinema também, Dark, e assim, a impressão que eu tive das pessoas que estavam assistindo esse filme na plateia foi de verdadeiro horror, cara.
Nossa!
Assim, Eu vi as pessoas assim naqueles momentos, né? Não vamos falar muito sobre ele, mas é um filme assim, denso para aquele contexto, ele me parece trazer algumas informações que corroboram quem acredita naquele negócio, né? Então, assim, ele é tão verossímil
é?
Que as pessoas no cinema estavam extremamente
incomodadas. E o pior de tudo, né? Chega num dado momento que você percebe tudo que aconteceu, além de você estar de horror, por ser uma história de horror, você está torcendo pelo fantasma.
É verdade, né? Tem isso também.
Tem isso.
Cara,
o fantasma foi quem se fudeu nessa história toda. O fantasma é quem voltou porque fizeram merda com o fantasma.
Sim.
Né?
Sim.
Então...
E se você tivesse que fazer você e o Pimpão, assim, um top 5 de filmes de terror, quais seriam eles pra gente indicar, assim? Porque nós não vamos conseguir dissertar sobre todos, mas assim, um pouquinho, quais deles seriam pra você?
Olha, pra mim, top 5 é... Eu tenho no meu top 5 esse que eu acabei de falar, Os Espíritos.
Sem ordem também, né? Sem ordem.
Não, assim. Não, sem ordem. Os Espíritos, acabamos de falar, e ele vai na minha lista de top 5 filmes de terror que eu já vi. O Chamado, maravilhoso esse filme. É, O Exorcista, que eu acho, nossa, aquele filme me pegou assim, bonito. Um outro filme que me pegou não pelo terror, mas ele é um filme de terror, mas a mensagem dele... posterior, que foi uma mensagem espiritual muito interessante, foi O Exorcismo de Emily Rose. Cara, eu tô... Deixa eu achar o nome do filme aqui, que o meu quinto filme é um filme de zumbi que eu amo, só que eu esqueci o nome.
Qual que é?
Eu acho que é O Madrugada dos Mortos.
De 70 e pouco, né? É no shopping?
E no shopping, esse mesmo.
Isso, Madrugada dos Mortos.
Nossa... Acho que é um dos melhores filmes de zumbi que é propriamente de terror. Porque você tem os filmes de zumbi de ação, filmes de zumbi que é comédia, né? Mas esse filme, Madrugada dos Mortos, nossa senhora, ele é um filmaço.
Romero na veia, né, cara?
É.
Jorge Romero.
Nossa, que filme maravilhoso. É, esses são meus top 5.
Bom, meus top 5, né, sem ordem, assim. É, não dá pra falar de terror sem falar de Exorcista. Exorcista é, assim, pra mim... É o maior filme de terror de todos os tempos.
Porque ele envelheceu muito bem. Eu vi no
né?
cinema esse filme, porque teve uma época nos anos 2000 que esse filme voltou pro cinema. A versão, o Director's Cut.
Nossa.
Não sei se você chegou a...
Vi.
Então, eu vi no cinema esse filme. E eu não tinha visto antes, ou seja, eu fui pro cinema ver completamente sem saber o que era o filme.
E aí, eu quero colocar um tempero nessa sua fala. Imaginem vocês o que deve ter sido ver O Exorcista,
nossa,
quando ele foi lançado.
Nossa senhora.
Porque assim, hoje tá muito
cagaço.
Fácil, né, a gente falar sobre vários filmes, né? Você tem. É muito tranquilo, né? É explícito, você consegue ver. Agora você imagina com a mentalidade da época, dos anos 70, ser lançado um filme como aquele, cara.
Nossa senhora.
Nossa, ele assim é o filme definitivo, na minha opinião, né? Por vários aspectos. Né? Ele envelheceu muito bem e tal, né? Outro que eu acho que, assim, não dá pra falar, porque ele une dois assuntos muito legais, que é terror e a ficção, é o Alien, primeiro.
O Alien, nossa! Esse assim, é filmaço, velho.
É um filme claustrofóbico, de medo do desconhecido, você tem paranoia... Uhum. Né? Ele, assim, você não sabe o que vai acontecer, ele é visceral,
né?
Ele é escuro, né? Aquela criatura, ela pode existir, sabe? É uma coisa bruta, né? Assim, um medo que aquilo ali poderia ser, assim, você numa selva ou numa casa com uma onça, né? Sei lá, alguma coisa assim, ela é plausível, sabe? A plausibilidade dela é muito grande, né? Isso deixa...
Esse é um baita filme.
Aí eu também tenho um filme que... Esse filme sempre me causou verdadeiro arrepio, né? Hoje já não tanto, né? Mas a primeira vez que eu vi... Esse é um filme, cara, não dá. Esse é um filme que a pessoa, se ela tiver gatilho com esse tipo de coisa, ela não aguenta assistir esse filme, que é o Fogo no Céu.
Fogo no Céu é um filme
pouco conhecido.
Nem sei que filme é esse.
É um filme sobre ufologia. Ele conta... a história de um cara, o Travis Walton, que é um dos casos mais emblemáticos da ufologia, né? Que ele foi abduzido, depois ele voltou, né? Assim, ele reapareceu. O caso aí, para quem gostar desse assunto, não desacreditar, não é essa a questão, eu também desacredito em boa parte desse tema, mas é um assunto que eu gosto muito, né? Apesar de não acreditar. Cara, o filme, assim, ele é bem parado e mostra, né? Um pouquinho só da história. Ele era uma pessoa comum, né? Que era lenhador, e aí ele tava com os amigos, eles foram cortar lenha e tal, e de repente ele viu um OVNI e as pessoas viram ele sendo abduzido. Eita. Né? Deixaram ele lá, ele foi deixado para trás. Quando eles voltaram, eles viram ele sendo abduzido e depois ele sumiu, né? E as pessoas, os amigos dele voltaram para a cidade, assim, desesperados, porque eles não sabiam contar. Uhum. E por conta do desaparecimento dele, eles começaram a ser acusados de assassinato e ocultação de cadáver, essas pessoas.
Caramba.
E assim, eles vão ser presos, né? Colocaram ele no polígrafo, embora o polígrafo ele tenha alguns resultados questionáveis, né? Eles iam ser condenados, e quando eles eram para ser presos, o cara reapareceu e contou a versão. Cara, o filme ele é assim, ele é meio parado, mas quando ele tem os gatilhos, que ele lembra dos momentos que ele estava dentro da nave, meu amigo.
Nossa! Meu, já, eu tô interessado, já tô interessado. Fogo no Céu, o nome do filme, né?
Fogo no Céu, um filme antigo.
Vou procurar para ver esse filme.
Bom, também eu acho que não posso deixar de falar de Madrugada dos Mortos como um dos filmes mais viscerais sobre zumbis.
Ah, você, né? Tá maravilhoso. Madrugada
dos
Mortos.
Não tem como falar sobre isso, sem citar um do Romero, tá?
Uhum, sim, com certeza.
Esse, o Noite dos Mortos-Vivos, ele é ainda mais assombroso, porque ele é preto e branco, né?
É verdade,
De contextos de época que são bem, bem complicados,
uhum.
Mas o Madrugada, ele ainda é melhor, é o auge, né? Porque ele é bem subversivo em vários aspectos.
E ele tem, né, uma qualidade técnica absurda, né? Pra época que ele foi lançado, a qualidade técnica dele é absurda. É o que dá também um medo do caramba, porque aqueles zumbis, meu Deus do céu.
Os efeitos práticos, assim, na grande maioria são muito bons.
Uhum.
Né? Então ele é um filme claustrofóbico também, né? Sobre apocalipse, né? Por isso que eu acho que dá pra botar horror nesse assunto. Ele é o precursor, assim, o pai de tudo que tem de zumbi hoje. Né?
Ah, não, ele é.
Não tem nem o que se falar.
Não tem como não. Não tem como uma pessoa querer fazer um filme de zumbi sem ter que fazer a lição de casa e assistir Madrugada dos Mortos.
E mais um filme que eu acho que é um dos filmes que, cara, é uma das obras-primas do John Carpenter, que é A Coisa. Mas esse A Coisa é aquele que se passa na Antártida, né? E os caras estão presos lá, eles têm uma entidade alienígena lá no meio deles lá, que toma a forma deles, e ninguém sabe quem é o monstro.
Eu lembro.
E ela tem uma aparência assim, totalmente Lovecraftiana.
Eu lembro de ter um cagaço desse filme e ter visto. Porque esse filme passou na TV e passou, tipo, na Sessão da Tarde, que eu lembro.
Ah, esse filme, não me lembro de Sessão da Tarde, mas
não,
ele...
Ou passou filme... à noite. Mas eu lembro de ver a chamada, não sei se foi ela do SBT ou da Globo, mas eu lembro de só de ver a chamada desse filme na TV, eu lembro de eu ficar, tipo, eu não vou ver esse filme. Eu lembro...
Ele é um filme que, assim, tem um remake, mas não falamos sobre remake nesse. Na verdade, ele já é um remake, assim, uma adaptação, mas essa é a definitiva, né?
Falamos sobre remake, mas o Chamado que eu citei, ele é um remake, né? Porque ele é um remake da versão japonesa, que ficou muito bom. Eu nunca vi a versão japonesa, eu preciso assistir. Dizem que é muito boa.
Deve ser ainda mais... Mais pior de ruim.
Assim, no sentido de muito, dá muito mais medo, né? É verdade.
É, exatamente.
Assim como Espíritos é um filme coreano mesmo, né? Um filme que é.
É, um coreano, né? E.
Acho que
e aí, assim, esse filme é um dos meus preferidos também, assim, no que tange a horror cósmico, sabe? De, uhum. de pequenez no. Do ser, né?
Eu preciso. É a coisa, né? O filme.
É a coisa.
Eu preciso assistir esse filme.
Acho que é com o Kurt Russell, se eu não me engano, cara.
É, não, é esse mesmo que eu tô pensando, que eu lembro de ter visto a chamada desse filme, e assim, sabe, adolescente, que eu nunca fui muito fã de filme de terror, tinha muito medo, aí eu só de ver a chamada, falar, não, sabe?
Cara, esse filme é sensacional. Pode assistir esses dois aí que você vai assim.
Não, Fogo no Céu e A Coisa, vou assistir. Os outros eu assisti e acompanho o relator.
É, e eu falei quatro, três.
Você falou Alien, O Exorcista, Madrugada dos Mortos, Fogo no Céu e a coisa.
Tá. É. Não, beleza. Então, acho que esses aí, apesar de ter muitos outros aí que eu gostaria muito de... Não dá para não citar, assim, eu vou chamar só de menções honrosas, né? Uhum. O primeiro, Hellraiser, pelo conteúdo, assim, explícito dele, né? De gore, assim, que é um dos filmes que poucas vezes, assim como Exorcista, passou poucas vezes na televisão, cara. Por conta do conteúdo dele, que é muito explícito, cara. É muito, muito forte, sabe? Na minha opinião.
Sim.
E eu acho que, não, também, menção honrosa, né? O Lobisomem Americano em Londres, cara. Que não dá pra falar do melhor efeito prático de lobisomem até hoje.
Pode ser, eu não vi esse filme, eu preciso ver.
Cara, esse filme é lindo.
Preciso ver. E é meio que do tipo... E não é o tipo de filme que eu fico com medo. Eu assistiria fácil esse filme. Não é o tipo de coisa que me deixa com cagaço depois.
Não, mas você vai adorar esse filme então, cara.
Mas eu preciso assistir porque é aquela coisa... Sabe até hoje eu não assisti O Poderoso Chefão. Não sei porquê, eu preciso assistir. Eu sei que eu tenho que assistir, sabe? Aqueles filmes que tá na minha lista de tipo, eu preciso assistir.
Meu velho, O Poderoso Chefão... Assim, vamos fazer um parênteses, né? O Poderoso Chefão é o 1 e o 2, uhum. Cara, assim, são os melhores filmes, melhor filme do cinema, assim, um negócio assim.
Eu preciso assistir, eu sei, eu tenho essa falha de caráter que eu vou resolver algum dia.
Olha lá, hein, eu vou te cobrar, ó, eu não aceito, hein. Tô brincando, viu, mano?
Não, tranquilo. Mas todo mundo tem aquele filme que você sabe que é bom, você fala, eu preciso ver e...
Sim.
Você nunca viu.
Porque... Não, eu também. Eu tenho muito filme aqui, mas tenho, por exemplo, eu nunca vi Fome Animal.
Esse eu não sei qual é.
É um filme clássico, o primeiro do Peter Jackson, sabe?
Ah, tá. Ah, sei. Antes, sabe? Do Peter Jackson, na época que ele fazia filme de zumbi.
Isso, é o primeiro dele, assim, um filme legalzinho. Enfim, tem outros, né, que eu não assisti, assim, mas esse Poderoso Chefão, esses dias, inclusive, eu tava vendo... Assim, umas pessoas discutindo sobre ele, sabe? Uhum. Porra, velho. Que.
Eu preciso ver, Esse é um que tá na lista pra eu ver algum dia.
Esses três aí eu te recomendo, assim, que nem é que eu falei, né? Uhum. Fortemente, cara.
Bem, só daqui eu já tô saindo com uma lista bem grande de filmes pra ver, que é. Bem, já tava na minha lista o Lobisomem Americano. Como é que é? O Lobisomem.
Americano em Londres.
O Americano em Londres, já estava na minha lista. Agora você me adicionou o Fogo no Céu e a coisa pra assistir. A coisa é do Stephen King também, não é?
Não. Então. E tem o It.
Ah, não, tá. Tem o It que é que tá. É outra assim, coisa. É o palhaço.
Esse do palhaço, o It, que também tem que ter menção honrosa, porque é um filme da hora, muito bom. Ele também é bem Lovecraftiano, o It, né? Tem que ter menção honrosa dele, não pode deixar.
Sim.
Do primeiro, né? Assim, que é uma websérie, né? O novo é mais ou menos o da época lá dos anos 90, é muito melhor. Apesar do final ser ruim, né? Ele se chama It, né? E a coisa que a gente tá falando se chama The Thing.
The Thing, sim.
É The Thing. E também tem um outro filme de terror chamado The Stuff, que é a coisa também.
Mas esse The Stuff é a geleca, não é?
É da geleia. É a geleca. Legal também, mas ele é outro.
Esse é mais gore, esse é.
É, meio trechão, assim.
É trechão, entendeu? É. É um monte de coisa.
E também não dá pra falar, porque a gente não falou nenhum de vampiro, né? Não falar do Nosferatu, né? Assim, Nosferatu. Da versão original dele, assim, que é um filme bem, bem impressionante, bem sombrio, sabe?
Sim.
Eu acho ele muito, muito bonito.
E o Drácula do Bram Stoker, com o maravilhoso. Putz, esqueci o nome do ator que faz o Drácula, pô.
O Gary Oldman, Christopher Reeve.
Não, mas que faz o Drácula.
O Drácula é o Gary Oldman.
É o Gary Oldman, porra.
E o Van Helsing é o Anthony Hopkins.
Nossa, filmaço.
Filmaço, ferrado. Ele deixa de ser pouco terror, na minha opinião, pra ser um pouco mais de um suspense, sabe? Porque ele é bem...
É verdade.
Assim,
é.
Bem... O Drácula, o primeiro... Na verdade, eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas Nosferatu e Drácula são o mesmo filme. mas Nosferatu não pôde usar os direitos autorais que a viúva do Bram Stoker não permitiu. E aí ele se transformou em Nosferatu e Condor Locke.
Olha só, não sabia disso.
É, mas o filme é o mesmo. É, assim, a história é a mesma.
Né? É, faz sentido.
Mais ou menos, né? Assim, dadas as proporções, a história é a mesma. Né? E aí o Nosferatu, ele... E tem um remake muito bom também, viu?
Eu lembro que aí é... Porque na época que eu jogava Vampira Máscara, eu lembro que as pessoas falavam que o Drácula era, era da tribo Nosferatu.
Não.
Aí eu acho que era por conta disso que o pessoal falava isso. Porque não faz sentido nenhum o Drácula ser um Nosferatu. O Drácula não, ele, é claramente ele, um Ventru.
Tzimisce?
É, Tzimisce. Eu achava que ele era Ventru.
Não, que... ele é Tzimisce. Tzimisce por conta do lugar que ele tá, né? Que é aquela região
da Romênia, né?
A Romênia, ela é reduto Tzimisce, eles são de lá.
Tá, faz sentido.
Por isso que a questão do dragão e tal...
Nossa, verdade.
Entendeu? Tanto que você tem a vicissitude, né? A disciplina vicissitude no até a terceira edição, né? É, segunda e terceira, você tem, acho que a quarta vicissitude nível 4, se eu não me engano, você tem uma forma... bruta, assim, uma forma Zulu, se eu não me engano, é a forma, né? Você vira tipo um monstro de guerra, que é referente àquilo lá.
Olha
você,
só, é verdade. É.
Lembra que, você, assim, no filme ele tem duas formas. Ele tem uma forma meio de lobisomem e tem uma forma, assim, que ele tem asas e tal. E ele fica bem grotesco,
forma,
né?
Grotescona, é, sim.
É. É isso aí, aquela. A nível, o vicissitude diz que nível 4, se não me engano, faz isso. Cara. E a nível 7 o cara vira um dragão, ele pode cuspir fogo e tal. O negócio.
É, mas aí então, pra ter nível 7 aí, em geral é antediluviano que tem.
Oi?
Pra ter nível 7 só sendo antediluviano, quase. Porque é
não, não. Dá pra.
Não, nível, sim. Ó, né? Mas é um pouco mais complicado. Você sendo um neófito ou 14ª geração, é um pouco mais difícil.
Não, tem que ter vicissitude 7, você tem que ser sexta geração.
Sexta geração, é. Então.
Mínimo sexta, né?
Tem que fazer muita diablerie pra conseguir chegar lá.
Ou ser velho, né?
Ser velho. É, mas aí o mestre não deixa, né? O mestre fala, máximo décima geração. Aí, tá bom.
Isso acontece, né? Raro, mas acontece, né?
A história, aí é que a gente entra naquele. Qual a história que você quer contar? A gente entra no rolê do mestre, né? Pô, você quer ter uns vampiros antediluvianos ou você quer contar uma história de vampiro um pouco mais fraco? Varia, né? Então...
Sim, sim. Esses são alguns dos filmes que eu imagino também. Aí fica o Pimpão, né? Uhum. O que você acha aí pra ele, né? Quando puder ele colocar, né?
Sim, sim. Perdemos o Pimpão agora no final, quem sabe? E depois ele adiciona quando estiver editando.
É, não, tranquilo.
Opa, Pimpão do Futuro aqui falando. Vou colocar aqui alguns filmes que me deram medo. Não necessariamente são meus top 5, eu não manjo tanto de terror assim. Mas vamos lá. Primeiro, como eu já falei, o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Que pelo menos na época me deu medo do caralho. A gente já falou aqui antes no podcast dele. Acho muito bom. Ou pelo menos achava, não sei. Talvez o terror seja esse, né? Ficar velho e de repente descobrir que as coisas não eram tão legais assim. Gosto muito do Alien, né? O primeiro Alien. O segundo é um filme de ação, que também é muito bom, na minha opinião. Mas eu acho que o primeiro é fantástico. Em questão de terror, né? Você tem uma coisa do desconhecido, você tem uma coisa de uma pressão, você tem não só do ambiente, mas uma pressão de contrato a ser cumprida, né? Uma questão de também não saber quem são as pessoas que estão ao seu redor, tem alguma coisa assim, apesar de que é um filme dos anos 70, né? Um filme que não tinha tanto de produção que ele poderia ter, né, para deixar alguns temas mais bem explorados, mas faz parte até do charme do filme, sabe? Você criar na sua cabeça preencher alguns buracos que tem ali. Gosto muito do Atividade Paranormal 2, acho bem bacana. Acho que mexe com essa ideia de que você... de estar sozinho em casa e começar a ver fantasma, assim, acho bom, né? Bruxa de Blair também me marcou bastante, mais pelo fato de Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí você não vê nada, não sabe o que acontece e tal. Um que eu acho legal, eu acho a ideia muito boa, embora questione um pouco a execução, principalmente do final, seja o Jogos Mortais. É, ele é um, tem uma parte mais gore, né, do negócio. É, mas acho que ele tem alguma coisa de um terror da punição, né? É, tem uma questão de horror do corporal, né? É, tem muito, que nem eu falei, muito gore. Mas acho que ele tem essa questão assim da punição. E se alguém vier te punir, né? Pelas coisas que você fez ou pelas coisas às quais você não dá valor, né? E o desespero também que aquele filme provoca, né? Porque como é comum aqui entre nós três, a sensação de claustrofobia, de repente tua vida tá resumida num cômodo de, sei lá, 10 metros quadrados, entendeu? E tua vida vai acabar ali, né? De um jeito ou de outro. Menção honrosa aqui pro Advogado do Diabo, com Al Pacino e o Keanu Reeves. Um filme lá dos anos 90, que parecia... Eu lembro que, tipo, na época que eu fui assistir, todo mundo falava muito bem desse filme. E eu achava que ele era um filme... Ele era um filme de tribunal, né? O personagem do Keanu Reeves é um advogado no interior dos Estados Unidos e ele é contratado por uma firma gigantesca de Nova York, cujo dono é o Al Pacino. E eu achava que era um filme... Era uma metáfora, não é? E pra mim foi uma grata surpresa, assim. E, cara, o Al Pacino nesse filme, assim, 100%. Ele não é um filme de terror, embora ele tenha elementos de terror, né? Eu não consideraria ele tão terror quanto um Exorcista, tal, não sei o quê, embora ele tenha bastante essas coisas. Mas eu acho que o maior terror dele parte da ambição, né? Que nem eu falei com o Frankenstein, parte da vaidade, né? Inclusive, é o pecado preferido do demônio. Porque ele é convencido, né? O Keanu Reeves ganha um caso que era considerado muito difícil, e aí ele é convencido a ir pra Nova York com a esposa, pra ter um filho e tal, não sei o quê. E, cara, aquilo ali que acontece, do jeito que acontece, todas as tentações às quais ele vai cedendo, entendeu? Toda loucura, todo jogo que o diabo joga com ele é maravilhoso, assim. Realmente recomendo para entender, talvez para ilustrar melhor essa parte da ambição, como a ambição pode levar a gente à nossa própria ruína.
Aí, acho que a gente pode falar um pouco sobre RPG também agora, o que você acha?
Ah, não, sim. Bora. Já estávamos falando um pouco, né? Falando de vampiro.
Agora a gente oficializa, né? Assim, de alguns. Aí, assim, no RPG, propriamente dito, a gente tem várias opções de jogos que tratam não só de um, mas de várias possibilidades de horror. E além disso, tem jogos que podem e cabem múltiplas possibilidades de horror e terror, né?
Por exemplo. E por incrível que pareça, GURPS é uma delas.
Sim, não, e diga-se de passagem,
piadinha à parte,
GURPS tem um módulo chamado GURPS Horror.
Sim.
E ele tem uma incontável gama de possibilidades e conceitos sobre terror e horror. Ele explica como usar métricas, mecânicas, também de forma agnóstica, acho que esse é o mais importante, né? Como usar o terror em vários tipos de campanha. Por exemplo, ele fala sobre os tipos de medo. Vou citar alguns. Medo da mácula, medo do monstro, medo da natureza, medo da loucura, da mutilação, do antinatural, dos outros. Medo do Estado, olha só. Ótimo. Medo da tecnologia, medo da morte, medo do inferno. Olha quantos tipos de medo, né? Elementos de terror, de horror, né? Estilos e temas, como conduzir, como construir um cenário, medo, loucura, e por aí vai, né? A gente não precisa entrar em tudo, mas para mostrar que, assim, o GURPS Horror, em especial da quarta edição, ele, muito mais do que um calhamaço de regras, ele é um compêndio de informações aí para você melhorar. Mas tem alguns RPGs que são nativos para isso, né? É, a gente pode citar o chamado de Cthulhu, que é um dos primeiros, né?
É o primeiro na lista quando você vai comentar sobre RPGs de horror, você tem que falar desse, que é, acho que é um dos principais carros-chefes do tema, né?
Sim, e um dos primeiros RPGs propriamente dito, né? Ele é bem antigo.
Ele é bem antigo, né?
Ele é baseado na obra do Cthulhu Mythos, do Lovecraft, e de autores que depois vieram, né? O Derleth, até o Howard, né? Escreveu sobre Cthulhu Mythos. Então, o centro dele é isso, mas não é só isso. Então, ele é bastante focado no horror cósmico, mas ele tem abertura para outros tipos de horror, né? A gente tem o próprio Storyteller, né? O Vampiro à Máscara, o Lobisomem, o Mago, que, para quem nunca viu isso aí, é um sistema focado em criaturas das trevas, no sentido de serem como vampiros, lobisomens, fadas, né?
Sim.
Criaturas folclóricas ou míticas, né?
Que aí eu falo que eles, o terror e o horror nesses jogos viram mais pano de fundo, eles não são o tema principal do jogo, né? E o tema principal desses jogos, em geral, varia, né? No Vampiro à Máscara é mais a condição humana, né? É a sua humanidade, é a sua luta pra
controlar a besta, né?
Controlar a besta interior. O lobisomem é terroristas. Como é que é? Os lobisomens são ecoterroristas.
Sim.
Né? Porque é muito aquela coisa de tipo, da luta pra para cuidar
contra a corrupção, mundo. Propriamente dito,
contra,
né?
A corrupção que destrói o mundo, que começa vai destruindo o mundo aos poucos, né? O mago é uma viagem muito maluca de paradoxo e psicodelia, onde você tem que tomar muito cuidado em como que você vai editar as linhas da realidade, né?
E o próprio medo da mortalidade, porque apesar de ser bastante poderoso, o mago, ele ainda é um humano, né? Ele é muito frágil perante a realidade.
A realidade a própria realidade que ele altera, né? Porque se ele não toma cuidado na maneira como ele altera a realidade, ele pode criar um problema para si mesmo, né? Que o paradoxo começa a comer ele, comer a própria sanidade dele também.
Sim. O Changeling, ele é um medo do esquecimento, né? Do crescer. Eu vejo o Changeling é uma coisa muito mais como crescer, assim, de perder o sonho e cair na banalidade, né? Medo do crescer, né? Sem infantilizar o tema, assim, não é essa a ideia, né? Mas assim, é o medo de você deixar os seus sonhos. Sim. Né? Penso isso. O próprio Wraith também, que trata de fantasmas, né? Ele trata aí efetivamente sobre você ser esquecido, desaparecer e todo o sofrimento de uma pós-morte, né?
Sim.
Ele é um dos mais pesados, assim, propriamente dito, né? Daquela linha clássica do storyteller antigo, né?
Uhum.
E tem outros também, né? Você tem que fala de demônios, próprios mortais, né? Dá pra jogar de mortal. E aí o mortal, ele busca conhecer e sobreviver nesse mundo das trevas.
Eu adoro o nome na terceira ou segunda edição dos Caçadores, que o livro era Os Caçadores Caçados.
Sim, muito legal, muito legal.
É muito, porque esse nome é muito bom, porque assim, cara, você é um humano, você não tem poder nenhum, mas você é um caçador de criaturas muito mais poderosas que você.
Sim.
Ou seja, quem tá caçando? É você ou eles que estão caçando você, sabe? Tipo... É muito. Esse nome eu acho incrível.
E ele cabe também para outra, né? Porque os vampiros são caçadores e estão sendo caçados também, os lobisomens.
Sim, não, sim. Acaba encaixando em todas as criaturas, mas ainda mais no ser humano bostinha ali, que não tem nada e tá no meio desse mundo de trevas, nossa senhora. Aí eu acho que vira até mais terror mesmo.
Sim, sim. É, a pegada do Storyteller no começo, ela era bastante sobre horror pessoal, horror bastante. Assim, né? É bem pesado, mas eu penso que com a popularização ele acabou colocando alguns elementos que saíram um pouco do horror, e esse horror virou um pouco mais de pano de fundo, sabe?
Sim, é.
Sei lá, eu penso assim, né? Que ele perdeu um pouco dessa sua essência, sem detrimento da qualidade de cenário, que é ótima, né?
Sim.
A gente também acho que pode citar como bastante interessante o Cult, que ele é um RPG bem antigo, também bem polêmico, né? Que ele fala bastante aí sobre ser deuses numa realidade frágil, né? São conceitos bastante esotéricos. São
esse eu não conhecia.
O Cult?
Esse eu não conhecia. Cult,
ele é bem... Ele lançou até em português, né? Ele é um RPG bem pesado, mas ele é o tipo de jogo de horror que eu acho ele tão complexo, na minha opinião, e como eu já falei várias vezes, que eu acho que ele fica até difícil de executar, sabe? Porque ele corre um risco muito grande de virar uma coisa clichê de adultos falando sobre temas, adolescentes falando de temas adultos para parecer descolado, sabe?
Sim.
Então, assim, tem que ter uma habilidade muito grande do narrador e, assim, as pessoas envolvidas têm que estar num clima tão sinérgico com aquilo e ter um conteúdo tão forte que eu acho que é difícil de executar, sabe?
Ah, mas isso é uma coisa que eu acho que cabe para qualquer terror, não só para isso, porque quando você não... E aí é onde eu falo, muitas vezes filmes de terror tem a classificação indicativa 18 mais por conta disso, porque ele vai tratar de temas muito perturbadores para alguém que ainda tá com o cérebro em desenvolvimento. E eu acho que isso se aplica também para qualquer outro tipo de terror, assim. E eu sei que a molecada de 15, 14 anos adora um filme de terror e queria poder jogar, mas você vai conseguir aproveitar isso muito melhor quando estiver um pouco mais velho, né? E você tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode ser um negócio que pode ser problemático nessa idade, né? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Isso para qualquer jogo de terror, dependendo da faixa etária, presta um pouco atenção na própria classificação indicativa. Os jogos de RPG têm classificação indicativa.
Sim.
Né? Então dá uma olhada nisso, vê se é o ideal, vê se não tá te deixando muito, se você é um público nosso que tem uma idade mais baixa, né? Que é adolescente. Vê se realmente isso vai te fazer bem ou não, porque é uma coisa que precisa prestar atenção, porque são temas muito delicados, né?
Uhum. Sim. Não, concordo plenamente isso daí. Mas o Cult, ele é um RPG, acho que para consumo, para você usar ele como repertório, muito legal. Mas para executar, eu acho ele bem complexo, sabe? Uhum. Bom, tem também aquele Puro, se eu não me engano, ele é um horror mais cyberpunk, né? Tem um outro contexto. Assim, né? De uma outra pegada, uhum, né? Você tem um RPG nacional chamado Daimon, né? Ele é um RPG um pouco mais genérico, né? Ele pode ser usado, isso é sua contraparte cenário, sistema chamado Trevas, sim, né?
Eu cheguei até o livro de Trevas e eu lembro de ter lido alguns módulos de Daimon que me deixavam bastante assustados.
Ele tem o Deldebio, quando ele fez lá, ele usou como referência bastante coisa ocultista, né? Ele é envolvido com esse cenário ocultista, sim, aí de magia, assim, né? Não que eu acredite, eu não tô julgando isso, né?
Ah, não, sim.
Mas ele tem conteúdo para fazer alguma coisa, assim, repertório para falar sobre aquilo. Se acredita ou não, é uma outra história, eu não acredito. Não é isso, né? Mas assim,
ele tem bastante, realmente.
Tem bastante, e ele usou muito disso aí nos contextos mágicos que estão ali, sabe? Ele tem bastante conteúdo para colocar. E aí esse jogo, ele lembra bastante que ele era uma alternativa para a gente jogar Arquivo X, né?
Sim.
E assim, para fazer. Ele tem alguns módulos, como por exemplo Invasão, que fala sobre alienígenas.
É, então.
Daimon é mais assim, com entidades e tal, demônios.
Eu lembro espíritos, que eu tinha um módulo Invasão e eu fiz uma mini campanha com os amigos de Resident Evil usando o módulo de Invasão.
Ele é um sistema genérico.
Deu super certo, né? Deu super certo, sabe? Tipo...
Não é dos melhores, mas ele é bom, né? Uhum. Assim, hoje ele teria algum espaço aí na galera, né? Uhum. Tem outros aí, sistemas que existem, e a gente não pode deixar de falar aqui de um que não é um sistema de terror, mas ele tem um cenário de terror, que é o próprio D&D.
Sim. Né?
Ele tem o Ravenloft, que é um dos cenários que eu mais gosto, que é um contexto de um semiplano, né? Assim, um semiplano prisão, onde criaturas malignas são aprisionadas em reinos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Né? E aí cada reino é como se fosse um tormento para esse Lorde Negro, e as pessoas estão lá e existe muita intriga, criaturas das trevas, né? O tom é bastante sombrio, e ele permite vários tipos de tom de terror, né? Nem todos os Dark Lords, né, eles têm poderes sobrenaturais, muito do tom ali é sobre intriga mesmo, traição, outros realmente têm poderes sobrenaturais, um dos mais famosos é o Strahd, né, daquela, da Barovia, né, que tem até uma edição que foi lançada para a quinta edição, que é a Maldição de Strahd, mas ele já é um cenário que vem mais consolidado do AD&D, uhum. Né, então ele é bastante pesado, né, nesse sentido. Outro que não é propriamente de terror, mas também tem um contexto que envolve e pode ser usado com bastante maestria, é o Dark Sun. O Dark Sun, ele tem uma pegada de sobrevivência, mas ele tem uma opressão característica de apocalipse, né? Então, assim, nas entrelinhas ali tem uma questão de sobrevivência, de horror, assim, a situação da natureza depredada, né, como está, e da claustrofobia de estar ali, você ser sufocado por areia, escravismo e sol, que é comum em ambientes de terror também. Por isso que acho que vale a pena a citação, né?
Sim, sim, com certeza.
Bem, pensando se tem
mais algum. Eu não conheço muitos sistemas de
tem um outro sistema que foi bastante popular, aí chamado Innomine. Esse Innomine, ele é um sistema bem, bem legal, ele remete um pouco a um filme chamado Anjos Rebeldes, é um filme muito legal, gostei por muitos anos. Vou dar um spoiler aqui do filme só para contextualizar o RPG, né? Não que seja só isso, né? Mas existe uma batalha entre anjos e demônios, e um dos anjos, ele decide fazer um novo inferno, e aí o Lúcifer, ele é contra isso e tem uma batalha entre eles, entendeu? É um negócio muito louco, cara, muito anos 90. O filme é muito bom.
O Lúcifer, vai acabar com o meu reino, tá?
É, mais ou menos isso, cara. E esse Innomine, ele é mais ou menos isso, né? Ele tem uma briga entre anjos e demônios e tal. Tem, assim, eu lembro de uma coisa que falava assim, quando você tira um no dado, porque ele usa 3D6 também, você tem uma intervenção divina. E se você tira 666 do dado, você tem uma intervenção demoníaca.
Maravilhoso.
É. Tem português também, pouca gente sabe, viu?
Ah, tem português? Olha só, Innomine.
Innomine, ele foi lançado em português aí. Dá pra achar ele baratinho, viu?
Ah, legal. Bom saber.
Deixa eu ver se tem mais algum que eu acho que é digno de nota.
E assim, pessoal, caso a gente esqueceu de algum, comenta também. A gente às vezes não sabe, não conhece todos, né? Pode comentar também se tem algum RPG aí de terror e de horror que você curte e que passou batido aqui ou que a gente não conhece.
Não, e tem muitos, né? Por exemplo, você pega o próprio DCC, que é um D&D com uma outra pegada, ele tem uma questão de magia corruptora, né? Assim, não deixa de ter um tom mais terror nativo, né? De fantasia sombria, acho que seria o termo um pouco mais. Aquele Lamentations of Flame Princess também, se não me engano. Mas assim, a gente tá falando dos que são um pouco mais conhecidos, ou não só pela gente, mas assim, que pelo menos você acha alguém para discutir, né? Então acho que vale assim, porque RPGs de terror tem aos montes, né? Para todos os gostos, né?
Com qualquer jogo de RPG, se você pegar os conceitos que tem lá no GURPS Horror, se você pegar conceitos de horror e aplicar ao medo que você pode criar em qualquer tipo de personagem, você consegue criar um jogo de terror mesmo com personagens de super-herói, no GURPS Uppers ou alguma coisa do tipo. O personagem é super, super poderoso, mas ele vai ter algum medo. E se você souber trabalhar esse medo, qualquer coisa pode virar jogo de terror, né?
Sim. É. Não restringe somente aqueles jogos que já são nativos do terror, horror, né? Qualquer um pode ter, se tão vídeo e o D&D.
Uhum, sim, exatamente. Bem, eu acho que é isso, pessoal. A gente vai terminando por aqui. A gente perdeu o Pimpão no finalzinho desse podcast, mas como é ele que vai editar, talvez ele adicione alguma coisa no final.
Às vezes eles voltam para sempre. E vai voltar dos mortos pro próximo podcast.
Isso aí, vai voltar dos mortos pro próximo. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? O que vocês curtiram? Comenta aqui. Esquecemos de falar de alguma coisa? Pode falar, a gente expande essa conversa pra aba de comentários. E é isso aí. Obrigado, Thiago. Valeu por participar.
Obrigado a vocês aí pelo convite. né? É um tema que eu gosto bastante. Também, quiserem conversar, estou à disposição aí para dar dicas de filmes. A gente tem uns. Fiz algumas listas aí para, assim, né, para pessoas que estão começando, tal. Às vezes sempre tem algum filme, apesar de clássico, que as pessoas não viram, como a gente conversou, né, Dar?
Exatamente.
Então fica uma dica boa aí, se vocês quiserem, nas comunidades aí, ou então eu posso postar para a galera ver. É, não, de novo, né, não se cobrem para ser o Stephen King, né, nas suas mesas. Tentem colocar aos poucos os tons de terror, se forem necessários, se forem fãs também, né? Ou apenas para dar uma pitada aí, para dar um tempero na sua mesa, acho que vai dar bom. Eu costumo fazer assim, dar um pouco mais de tempero e não propriamente só usar isso, porque tem que ter aquela habilidade que a gente já falou.
É verdade.
E acho que é isso aí.
Esse aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Falou.